Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de estar registrando que daqui a pouco, às 16 horas, o governo federal vai estar lançando o programa Cartão Reforma, que busca melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para a compra de materiais de construção e também assistência técnica de profissionais da área da construção civil. Nesse sentido, quero dizer que o programa vai possibilitar a reforma, ampliação ou conclusão das unidades habitacionais. Esse benefício é totalmente subsidiado, ou seja, não configura financiamento e nem prestações. Cabe ao beneficiário custear apenas a mão de obra, equipamentos, ferramentas necessários para a execução do serviço. Isso aqui, creio ser fundamental, principalmente nesse momento que temos muito desemprego e muitas pessoas, às vezes, até começaram a fazer uma reforma, começaram a ampliar a sua casa e estão até endividadas. Então, isso aqui trata-se de um programa para atender a população de baixa renda e acredito que será um programa de grande sucesso, e tanto é que defendemos e vamos estar defendendo programas como esse, porque também representa a geração de emprego diretamente, né, numa área que é uma das maiores geradoras de emprego do Brasil. Senhor presidente, eu quero aqui também dizer que hoje nós estamos no Mato Grosso com duas cidades com eleições extemporâneas. E a cidade de Primavera do Leste, que é uma cidade bem próximo da minha cidade natal, Rondonópolis, temos lá um candidato, o nosso companheiro Léo. Ele que é um jovem candidato, atualmente ele está como prefeito interino, já que assumiu a prefeitura na condição de presidente da Câmara dos Vereadores, e agora ele enfrenta esta eleição. E nesta disputa ele conta inclusive com um companheiro do nosso partido, o nosso companheiro Sérgio Fava, que é um produtor, uma pessoa extremamente competente e que tem ajudado muito o Léo na campanha, e tenho certeza que, assim como ele está sendo extremamente importante na campanha, ou será como vice-prefeito. E eu quero dizer que o nosso companheiro Sérgio Fava, ele teve a indicação do Diretório Municipal, que foi dirigido pelo nosso presidente, o vereador Luiz Costa, vereador atuante do PR, inclusive que poderia ser até o candidato a prefeito nosso. Mas por um entendimento que houve, inclusive com o Léo, decidiu-se então para que o Léo, já que estava na condição de prefeito, pudesse então ser o candidato à reeleição. E aí, senhor presidente, é que eu quero estar aqui destacando esta campanha em que o nosso companheiro Léo tem feito uma campanha brilhante. Mesmo os adversários tentando levar a campanha para a baixaria, o Léo tem mantido a sua posição firme, uma posição de uma pessoa que sabe o que é a responsabilidade de administrar um município. Em tão pouco tempo que o Léo esteve à frente da prefeitura, e como ele mesmo tem dito, ele não foi eleito para aquilo, ele tem consciência disso, mas está preparado, está pronto, está energizado para fazer um bom trabalho à frente da prefeitura por mais 3 anos naquele município. Tanto é que tão pouco tempo, 4 meses, ele já fez tantas obras, tantas iniciativas inovadoras, como disse aqui o nosso companheiro senador Cristóvão Buarque, né? Uma administração é preciso boas ideias, é preciso que um prefeito tenha inovação, capacidade inovadora, eficiência administrativa, e tudo isso é a marca do Léo. Em tão pouco tempo, ele já conseguiu fazer obras, concluir obras, iniciar novas obras. Inclusive, quero destacar uma coisa simples, mas que mostra a sua criatividade, que foi, inclusive, destaque no Jornal Nacional, destaque em matéria nacional e internacional, onde o Léo fez lá a pintura das faixas de pedestre na cidade com uma impressão de 3D. E aquilo dá uma segurança muito maior pedestre, e os automóveis, o motorista, quando vê aquela faixa numa impressão de 3D, claro, ele já para muito mais distante, parece que está elevado aquela faixa do nível do asfalto. Isso foi, então, uma matéria extremamente discutida hoje nacionalmente, e que a população, não só de Primavera, está aprovando, como também outras cidades já estão copiando. Então é nessa linha que eu quero aqui parabenizar o Léo pela sua campanha limpa, uma campanha de alto nível, uma campanha propositiva, e eu tenho certeza que as pesquisas que eu coloco com mais de 70% da intenção dos votos válidos será confirmada agora no dia 19, que teremos a eleição. No próximo dia 19 teremos as eleições lá na cidade de Primavera, e eu tenho certeza, Léo, com toda a sua equipe, com o Carlos Fava, com todos aqueles que estão aí te ajudando, vocês terão uma merecida vitória dado a esse grande trabalho. Quero, inclusive, parabenizar o companheiro Gilmar de Moura, advogado que está lá também orientando, junto com toda a equipe jurídica, a área de marketing, o Bruno Bini, que é um extremamente competente profissional, um cineasta, e que tem feito um grande trabalho. E aqui, como senador, o nosso papel, o nosso compromisso é continuar ajudando Primavera do Leste. Senhor presidente, Primavera do Leste é uma cidade muito nova, cidade que foi desmembrada ali de Poxoréu. A minha cidade, Rondonópolis, também foi desmembrada de Poxoréu. E Primavera do Leste, com 26 anos hoje, ela já chegou a ser o quarto orçamento do estado de Mato Grosso, dada a força da agricultura, da agroindústria. E temos, ao longo de todos os prefeitos, e aí não vejo cor partidária, tenho ajudado a todos os prefeitos. E assim será com o Léo, né? A maioria das obras que tem em Primavera sempre tivemos a participação, desde o começo, o asfalto, a primeira rua asfaltada, primeiro serviço de água, agora inclusive é projeto do Léo fazer toda uma reformulação da área da lagoa de tratamento do esgoto da cidade, ampliar esse sistema de abastecimento, enfim, temos vários projetos, como foi a implantação da Escola Técnica Federal, o IFET, o campus do IFET, lá em Primavera do Leste. Agora há pouco aqui o Cristóvão Buarque falava da importância que representa o ensino profissionalizante. Inclusive, como relator da LDO, o ano passado, nós alocamos e garantimos recursos para que todos os IFETs do Brasil pudessem ter o seu funcionamento, dado a importância que representa para o Brasil o ensino profissionalizante. Aliás, votamos ainda como deputado federal a transformação que antes o ensino profissionalizante era interligado, ou seja, era interligado ao ensino propedêutico, ou seja, alguém que já tinha um curso superior, quisesse fazer um curso profissionalizante, ele tinha que fazer o ensino propedêutico junto. Isso era um absurdo. Então, o número de vagas diminuía muito. Hoje não, ampliou-se bastante, e só no meu estado, a Escola Técnica Federal tem mais de 20 mil alunos, me parece que 23 mil alunos. É importante dizer que é uma escola técnica de todos os níveis, de curta, média e longa duração, inclusive cursos universitários. A Escola Técnica Federal, o IFET de Mato Grosso, a reitoria, implantou em 17 municípios do estado de Mato Grosso, atendendo regiões longínquas, regiões distantes, ou seja, está presente em todo o estado de Mato Grosso. Por isso eu quero aqui estimular, parabenizar ao Léo, porque hoje a Escola Técnica de Primavera é um exemplo. Houve uma grande parceria com a Prefeitura Municipal, o prefeito Érico Piana esteve aqui conosco e conseguimos então implantar essa escola lá, que hoje é uma escola modelo. Assim como também já garantimos recursos no orçamento, que já está liberado para a Prefeitura na área de saúde, na construção de unidade de saúde daquele município. Então eu desejo ao Léo e tenho certeza que a vitória ela será consagradora, e é importante, eu quero falar aqui até para a população de Primavera que nos ouve, uma votação expressiva para um prefeito, isso dá crédito para que o prefeito chegue aqui reforçado, capitaneado por esses votos, inclusive para conseguir os recursos. E aí o Léo tem o apoio da maioria, senador Elmano Franco, do nosso senador, e os três apoiam o Léo lá em Primavera do Leste. A maioria da bancada federal, secretários de Estado, a maioria dos deputados estaduais estão com o Léo, tanto é que estiveram lá presentes, estão sendo presentes. Hoje está lá o deputado Valtenir Pereira, Ontem teve lá a deputada Janaína e vários parlamentares, como já fizemos, inclusive, caminhada lá na cidade de Primavera. Mas eu tenho que falar aqui, infelizmente, senhor presidente, sobre a questão da saúde no meu estado. A saúde no meu estado está extremamente precária e isso nos tem trazido uma grande preocupação. Olha, essa semana estive lá em Mato Grosso discutindo com o secretário, já que o governador está viajando para o exterior, espero que ele consiga trazer desta viagem notícias boas para Mato Grosso e não que seja só investimentos que falam que no futuro existirá. Nós precisamos de coisa concreta. Nós precisamos de que o recurso público do estado seja aplicado de forma não só correta, mas que objetiva, que o governador possa, ao chegar, nos apresentar o resultado dessa viagem. E aí discutimos com o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Max, que assumiu a Secretaria da Casa Civil. Nós tivemos uma reunião na Associação Mato Grossense dos Municípios, onde estavam lá a grande maioria dos prefeitos, inclusive numa proposta inicial até do impeachment do governador. Eu disse aqui da tribuna que acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é o diálogo, e assim fomos lá, conversamos com os prefeitos, e a definição dos prefeitos foi de aguardar, mas para que o governador, através da posição do secretário-chefe da Casa Civil, Max, que fez um compromisso de estar regularizando os pagamentos, que o fizesse. E aí entra o nosso papel, de toda a bancada federal. Nós fizemos, o ano passado, uma emenda ao orçamento da União, das duas emendas impositivas. Aliás, é bom dizer que nós só tínhamos direito a uma emenda positiva. Como relator da LDO, ampliamos para duas emendas impositivas e Mato Grosso, uma delas, nós colocamos exatamente para a área de saúde. 156 milhões, prioritariamente para conclusão, para equipamentos das obras do pronto-socorro municipal de Cuiabá e equipar aos hospitais filantrópicos, bem como também os hospitais regionais. Naquela época, senhor presidente, isso há um ano atrás, nós advertíamos o governo do estado do caos que poderia levar à nossa saúde. Fizemos aqui uma audiência pública que convidamos o governo do estado, o Ministério da Saúde, os deputados federais, estaduais, enfim, as filantrópicas, e lá estivemos presentes. Discutimos mais de 4 horas. E a conclusão dessa audiência é que o governo do estado iria apresentar ao Ministério da Saúde um planejamento do que deveria ser a saúde do ano 2017. Aonde aplicaria os recursos, de que forma, a priorização, enfim, aquilo que dissemos agora há pouco. Governar é a arte de saber priorizar a aplicação dos recursos públicos. E quando as pessoas estão morrendo, senhor presidente, aí não dá para brincar com a vida das pessoas. Infelizmente, é isso que já estava acontecendo naquela época. Levamos o ministro da Saúde a Mato Grosso, ele visitou as unidades da capital e pôde ver lá mais de 150 pessoas na maca dos hospitais, principalmente no pronto-socorro municipal de Cuiabá e também no Hospital Júlio Miller. Naquela época, nós advertíamos. Nós temos lá, senhor presidente, um recurso de mais de 80 milhões de reais parado na conta do estado de Mato Grosso, fruto de uma emenda, de um trabalho que fizemos aqui para a construção do novo hospital universitário. No governo passado foi feito o projeto, foi feita a licitação, o recurso foi liberado integralmente por parte do governo federal para a Universidade Federal de Mato Grosso, através do Ministério da Educação, já que os hospitais universitários são mantidos através dos recursos da educação, e esses recursos para lá foram. A obra começou, infelizmente a empresa quebrou, o governo novo entrou e, infelizmente, nem a nova licitação foi feita. E o dinheiro está lá parado durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos, e as pessoas sofrendo, morrendo. Esta semana, nós tivemos um temporal na cidade de Cuiabá, uma chuva extremamente forte, e esse hospital universitário, Júlio Miller, teve lá, as imagens são estarrecedoras, senador Elmano. As pessoas dentro do hospital, e parecia que era uma tromba d'água caindo nos leitos, na área de recepção do hospital. Esse hospital Júlio Miller funciona em condições precárias, uma construção de mais de 40 anos. Lá também foi começada uma obra que é o Centro de Nefrologia, um convênio do governo do estado de Mato Grosso, do governo anterior, com o Hospital Júlio Miller e esse recurso do Ministério da Saúde. Infelizmente também a obra paralisou e o atual governo do estado, o ex-senador Pedro Taques, resolveu devolver o recurso para o Ministério da Saúde. E está lá o esqueleto parado até hoje e as pessoas sofrendo nas macas. Então, na época, um ano atrás, o que nós propusemos? Já que o Hospital Júlio Miller é um hospital universitário, já que tem mais de 80 milhões parado na conta, transfere 10 milhões, reforma, melhora as condições do Hospital Júlio Miller e nós nos comprometemos a colocar uma emenda no orçamento para repor esse recurso quando a licitação do novo hospital universitário fosse feita e as obras começassem e utilizasse o recurso. Já se passaram, senador Elmano, mais de um ano, o recurso continua parado, nem a licitação do novo hospital universitário foi feita. Está lá a obra inacabada e já passaram quase mais de 3 anos. O governo já está findando o ano que vem, o governo do governador Pedro Taques. Ou seja, estamos chegando ao final do ano. 3 anos o dinheiro parado e nada, nenhuma atitude foi tomada. Aliás, o ano passado disseram, quando foi lá o ministro, que tinha feito uma audiência e que faria-se a licitação. E até hoje nada. Então, a bancada federal, depois de muita discussão, porque essa emenda que colocamos aqui no orçamento de 156 milhões foi exatamente para comprar equipamentos, reforma das unidades, com prioridade para o hospital, e pronto-socorro municipal. Já está findando o ano e até este momento não chegou nenhuma proposta por parte do governo do estado. O que fizemos? Tivemos que, atendendo, inclusive, um acordo feito pelo prefeito da capital, o prefeito Emanuel Pinheiro, que nós apoiamos, e eu já dizia para ele um ano atrás, se ele ficasse aguardando, ele que marcou como meta inaugurar o novo pronto-socorro agora no aniversário da cidade do ano que vem, em abril, e eu dizia a ele: prefeito Emanuel, não faça essa promessa, porque dificilmente Vossa Excelência terá condições de inaugurar esse pronto-socorro funcionando. Porque até o governo do estado licitar, entregar para o governo federal, aprovar e licitar, eu acredito que esse governo, com essa falta de atitude, vai demorar muito. E já estamos encerrando o ano e nada foi feito. Aí tivemos que alterar a nossa emenda e aceitamos esse acordo feito, exatamente para que o estado não perdesse o recurso. O senador Davi Alcolumbre foi o relator, está aqui o nosso ofício, o meu ofício, onde fiz um destaque, depois fizemos um destaque, inclusive, de toda a bancada, todos assinaram e concordaram, em que transferimos desses 156 milhões que era para equipamento, para reforma e ampliação, todo ele para custeio. Com isso, então, o governo do estado, alocando todo esse recurso para o governo do estado, fruto de um compromisso que foi assinado pelo secretário Max, que eu confio, acredito, ele como político, a primeira vez que temos um secretário, um deputado estadual, porque o governador Pedro, quando assumiu, ele queria execrar a classe política. Não acreditava nos políticos. Disse que os políticos não podiam participar do governo dele. E hoje, infelizmente, tanta coisa ruim aconteceu. E lá, felizmente, ao contrário, felizmente, o Max, que é deputado estadual, foi prefeito, uma pessoa experiente, hábil, negociador, assumiu a chefia da Casa Civil. E com isso melhorou o diálogo aqui junto à bancada e fizemos, então, essa modificação no orçamento, alocando 156 milhões para custeio, com o propósito, com o compromisso de se fazer um convênio com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que 82 milhões seriam de recurso da fonte, sendo do governo do estado, para equipar o pronto-socorro. E aí, com esse convênio, então, a Prefeitura poderá fazer a licitação. Aguardo, espero que o governo honre com o prefeito Emanuel e que ele possa, então, fazer a licitação e a gente ter a conclusão do hospital, claro, não mais em abril do ano que vem, e colocar esse hospital em funcionamento, que é muito importante para Cuiabá e para Mato Grosso, porque a Cuiabá, a nossa capital, atende não só o interior todo de Mato Grosso, como outros estados, como Rondônia e até outros países, a Bolívia, por exemplo, que nós fazemos uma divisa de 720 quilômetros de divisa seca e ali muitas pessoas da Bolívia acabam vindo para tratar em Cuiabá. Então, Cuiabá está sobrecarregada, sim. Inclusive, o prefeito Emanuel tomou uma atitude essa semana de não mais atender aquilo que não fosse emergência. Então, eu espero que esse convênio realmente o governo do estado possa cumprir, porque não só esse convênio que foi feito com a prefeitura de Cuiabá, como também os recursos deverão ir para as filantrópicas, que infelizmente, o governador já disse em outros momentos, publicamente, que não tem nenhum compromisso com as filantrópicas de Mato Grosso. Olha, senador Elmano, as filantrópicas, as santas casas de misericórdias, todas as filantrópicas no Brasil inteiro são extremamente respeitadas e prestam um serviço provado, mas com um custo menos de 50% do que são os serviços prestados direto pelos hospitais regionais, pelo serviço dos hospitais privados. Então, se nós temos as filantrópicas prestando um serviço de qualidade, que tem uma credibilidade, uma respeitabilidade da população, por que o governo não tê-los como parceiro? Dizer que não tem nenhum compromisso. E aí, senhor presidente, a Santa Casa de Misericórdia da minha cidade, Rondonópolis, teve que, infelizmente, agora fechar os seus trabalhos. E eu quero registrar aqui, com muito respeito, o conselho diretor da Santa Casa, que é o presidente Tiago Coelho, o doutor Kemper Pereira, o Sinésio Alvarenga e também o doutor José Osíris. Eles tiveram que tomar a atitude, através do corpo clínico, que não tinha mais como prestar o serviço, depois de 4 meses sem receber, senhor presidente. Como é que vai trabalhar? Como é que as pessoas, os médicos profissionais, sem equipamento, sem receber, 4 meses atrasado, poderia continuar o seu serviço? E aí, toda a unidade de terapia pediátrica foi fechada. Foi uma luta nossa para conseguir fazer funcionar essa unidade de terapia intensiva pediátrica. Está fechado. Também todos os procedimentos eletivos, todos eles estão fechados. E, além do serviço de urgência e emergência e os leitos de UTI. Ontem, agora há pouco, recebi a notícia do Dr. Kemp que teve que fechar. O serviço de emergência, os leitos que ainda estão sendo utilizados, as pessoas, o hospital não tem mais equipamento, não tem mais remédio, não tem mais como atender, porque está simplesmente com 4 milhões e meio de atrasado e vai vencer agora, dia 20, mais 1 milhão e 700. Ou seja, tinha 5 milhões e 300 de dívida, recebeu 860 mil essa semana, mas tem 4 milhões e meio ainda em débito. Segundo a diretoria da Santa Casa, já foram ao banco, já tomaram recursos emprestados e hoje a Santa Casa não tem mais aonde buscar esses recursos. Por isso eu quero aqui, ao falar isso, dizer que nós, da bancada federal, fizemos a nossa parte. Estamos trabalhando. Hoje mesmo já conversei com o ministro do Planejamento, vou agora ao Palácio do Planalto colocar isso pessoalmente ao presidente da República. Mas, claro, o governo federal, eu quero aqui deixar isso muito claro à população que nos assiste, o governo federal está com todos os seus procedimentos, todos os seus convênios pagos ao governo do estado. O governo federal não está atrasado. Então, o problema é a gestão do governo do estado. E aí, inclusive, eu faço um apelo. Esse sim, eu quero fazer um apelo aqui ao Ministério da Saúde. Vou amanhã de manhã no Ministério da Saúde, porque nós temos lá também a necessidade de fazer o credenciamento das UTI pediátricas. E o deputado Adilton, que é da minha cidade também, já esteve lá. O deputado Carlos Bezerra, eles dizem que estão ultimando. E isso é extremamente importante, porque em fazendo o credenciamento também, eles poderão receber o recurso diretamente. Hoje também tive de manhã, pela manhã, na minha residência em Cuiabá, com o doutor Preza, ele que é o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. O ano passado nós liberamos um recurso para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Não foi recurso muito expressivo, não, senhor presidente. Mas, olha, quando tem competência, seriedade, capacidade, aquele recurso de aproximadamente 2 milhões... A Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá adquiriu mais de 800 equipamentos e implantou o primeiro serviço de nefrologia infantil, de hemodiálise infantil na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Primeiro do Mato Grosso, foi implantado com as máquinas que lá chegaram, fruto da aquisição desse recurso, uma coisa assim extremamente emocionante quando lá fui para participar da entrega desse equipamento, o serviço médico de alta qualidade e o primeiro serviço implantado no estado de Mato Grosso. Imagina um serviço desse fechar. As crianças que tinham que ir para outros estados, os pais tinham que mudar, morar em outros estados, porque nosso estado não tinha esse serviço. E quem está prestando esse serviço é exatamente a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Assim como também as outras unidades, nós temos o Hospital Geral de Cuiabá, teve aqui há poucos dias, nos comprometemos com a administradora de alocar um recurso, também não é muito grande, um recurso de 1,5 milhão, vai transformar esse hospital, que é um hospital referência no estado de Mato Grosso, um hospital que faz cirurgias de alta complexidade, mas é uma construção de mais de 40 anos. Precisa ser apenas melhorada para que o serviço possa ser prestado com qualidade. Um recurso de R$ 2 milhões será o suficiente para que eles façam um grande serviço. Então eu quero aqui trazer o meu apoio a todas as filantrópicas do meu estado, porque todas elas são instituições de alta respeitabilidade. Aliás, tenho que dizer que na minha cidade, o Hospital Regional de Rondonópolis, que é administrado pelo estado, mas quem fazia a administração era a Fundação Dom Camilo, uma instituição de São Paulo, dos padres, que funciona há mais de 80 anos, extremamente respeitada, que fez um trabalho brilhante no Hospital Regional de Rondonópolis, um serviço de qualidade, reformou o hospital, que funcionava muito bem desde o governo passado, e agora, infelizmente, eles entregaram o serviço. E a empresa que está lá, que é uma OSCIP de Goiânia, parece-me que já está com problema também, já está pensando em paralisar o serviço do Hospital Regional. Assim como ontem estive no aeroporto com o pessoal da cidade de Sinop, também uma OSCIP da cidade, com o Hospital Regional tendo que fechar também. Aí o deputado Nilson Leitão está fazendo uma luta muito grande, inclusive talvez até com rompimento político com o governador, porque ele está indignado, todos nós estamos, a prefeita de Sinop, a prefeita Rosana, que esteve aqui, né? O que fazer os prefeitos? Todos os prefeitos com mais de R$ 150 milhões para receber. E o pior, senhor presidente, a dificuldade do diálogo, o secretário de saúde, foi a afirmação dos prefeitos lá, não atende as filantrópicas, não quer conversar, não quer dialogar. Então, eu espero, e é uma pessoa do bem, Luiz Soares, eu o conheço, uma pessoa que eu tenho como uma pessoa do bem, mas não se faz política se você não dialogar na imposição. Se está difícil, vamos conversar, como fez o próprio secretário Max, ir lá na MM, discutir com os prefeitos, buscar soluções. Agora, não tem como você protelar essa situação da saúde. As pessoas estão morrendo. Então, eu quero aqui fazer um apelo a todo o governo do estado de Mato Grosso, ao governador que está viajando para o exterior. Me parece que o vice-governador também vai viajar. Aliás, o governador assumiu o governo do estado dizendo o seguinte, que no palácio todos iriam comer comida de preso. Então, os três primeiros dias, ele comeu marmitex dos presos, dizendo como um ato de marketing, né? Hoje está andando de jato para tudo quanto é lado, né? O custo que o estado de Mato Grosso está tendo só com os aviões alugados daria para resolver o problema da saúde do estado de Mato Grosso. Agora a comida já não é comida de presa, agora é comida de buffet, famosos buffet da nossa capital. Então, fazer discurso apenas para ganhar a mídia, isso não é aceitável num estado rico como Mato Grosso, onde as pessoas estão morrendo à míngua, onde as unidades, tanto as unidades filantrópicas, como os hospitais regionais. Todas as cidades estão com os serviços paralisados. Sinop, Rondonópolis, Água Boa, Barra do Garças, enfim, todas as regiões do estado de Mato Grosso, os serviços estão sendo paralisados. Não se atende mais nada na área eletiva e o governo do estado está fazendo um programa itinerante, senador Halpe, contratando milhares de pessoas que vai para qualquer cidade polo que eu vou agora. Aí leva carretas, caminhões, com custo altíssimo de diárias de hotéis para fazer cirurgia de catarata. É importante fazer a cirurgia de catarata, sim. Mas primeiro tem que salvar as pessoas que estão morrendo dentro da... Como é que você vai fazer um mutirão numa cidade se as UTIs estão sendo fechadas? As UTI infantis, as UTI, o serviço de tratamento que é de salvar a vida. Então, por isso, presidente, eu quero trazer aqui a minha indignação, porque a população está nos cobrando, e aí cobra de todos. Olha, senador, o que você está fazendo lá? Nós somos 3 senadores de Rondonópolis, a única cidade, eu acho que do Brasil, que tem 3 senadores. A população fica revoltada, como é que pode uma cidade que tem três senadores, a Santa Casa ter que fechar as suas portas? Então, essa indignação eu quero aqui trazê-la, mas mostrando também que estamos fazendo a nossa parte. Né? Vou agora à presidência da República, vou conversar com o ministro da Saúde, mas tenho que deixar muito claro aqui para a população de Mato Grosso que os serviços feitos de obrigação de repasse do recurso por parte do governo federal estão em dia. Então, estamos praticamente amarrados e aí fica muito claro que é a falta de gestão por parte do governo do estado, da administração estadual. Então, agradeço muito o tempo, a tolerância, senhor presidente, e espero que o governo de Mato Grosso, logo que o governador chegue da viagem, ele tome as medidas necessárias para tirar esse caos que está a saúde do meu estado. Muito obrigado.